Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A minha pergunta vai muito nisso que o Abraão fala agora, que é como nós, né, cidadãos comuns, assim, que ouve, a gente ouve, né, todos os dias no noticiário, nas redes sociais, esses acontecimentos que nos parecem distantes, mas que na verdade nos impactam diariamente. Né? A pandemia começou com, né, um vírus na China e tenho certeza que todos os brasileiros conhecem alguém, perderam alguém, sabem de uma história próxima relacionada à pandemia. Agora, neste momento de guerra, a gente tem o impacto econômico, né, famílias impactadas aí com essa questão na Ucrânia. E a minha pergunta para vocês vai muito nesse sentido, assim, né, de como é que nós, bombardeados por todas essas informações todos os dias, devemos manter a nossa capacidade de se indignar sempre e de não simplesmente receber as informações como se a gente não fizesse parte disso, né? Eu falo muito disso, assim, né, dessa nossa indignação, desse nosso movimento de resistência a tudo que tem acontecido. E como esperançar, né, fazendo uma referência aqui a um capítulo do livro A Dança da Esperança, que para mim foi o que tocou mais profundamente, né, de como manter a esperança e como imaginar esse amanhã que pode ser literalmente amanhã, mas um amanhã das próximas semanas, um amanhã dos próximos meses, um amanhã do futuro que nos espera.
Bom, nem todo mundo tem a condição, né, até talvez tivesse a condição, mas o desejo de escrever, de vir falar numa rádio, de ir num programa de televisão, de entrar para a política. Mas eu acredito que, às vezes, mesmo pequenos gestos, pequenos movimentos, acabam respondendo a tua questão. Quer dizer, que espaço cada um tem de se manifestar no mundo, né? E vou trazer um exemplo, né, que até tá presente no livro, que, por exemplo, que era um taxista, né, em Copacabana, caminhando em Copacabana, tinha perdido o filho pela pandemia de 25 anos, uma semana antes, estava caminhando com a esposa e vê uma manifestação da ONG Rio da Paz na praia de Copacabana, ou seja, um ato simbólico, né, eram 100 cruzes sendo colocadas na areia. Isso que eu estou falando está disponível na internet para quem quiser ver as cenas que são comoventes, né? E quando ele está passando na frente, né, ele vê uma pessoa, um senhor que entra indignado, essa outra indignação com a manifestação, que começa a derrubar as cruzes. Ele reage de que forma? Ele reage entrando também, botando os pés na areia e recolocando as cruzes no lugar. Um gesto mínimo e que tomou uma proporção porque foi feito um registro e que acabou sendo um ato simbólico de resistência. Digamos, uma força que eu diria muito maior do que o nosso livro Imaginar Amanhã. Tanto é que essa é uma cena que me tocou para mostrar como, né, isso que tu perguntou, a indignação pode se tomar forma em termos, eu diria, quase como uma performance, né? E ele depois deu uma entrevista, na linguagem dele, muito simples, mas com muita maturidade, com muita consciência, justamente dessa função de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso é que, para todos nós, esse caminho está aberto. Né? Seja num gesto mínimo de conversar com um amigo, discutir uma ideia, né? Fazer um contraponto, seja numa manifestação como esta, né? que eu acabei de mencionar. A pior coisa, eu concordo muito com o Abraão, né, e que a gente, até entendo as pessoas que acabam ficando engasgadas, né, é o silêncio, né, é a passividade. Né, porque justamente, e isso o Abraão tem toda a razão, esse é um ato, é uma cumplicidade. Né, o silêncio, nesse momento, ele, de alguma maneira, ele nos coloca numa posição muito, muito difícil de responsabilidade. Enfim, teria muitos outros exemplos, né, mas que a gente tem que estar atento, assim, a esses pequenos, a essas pequenas cenas, assim, do cotidiano que adquirem, né, uma certa força, né, para mostrar justamente que a manifestação no espaço público, né, ainda é uma, vamos dizer assim, um caminho que a gente tem que aprender a usar mais, né? Ou seja, nós, eu acho, não sei o que vocês acham, todos vocês, mas para tudo que aconteceu, nós fomos muito passivos, muito silenciosos, sabe? Eu acho que se tivesse havido uma manifestação maior, uma pressão maior, a história talvez pudesse ter mudado de rumo. Uma hipótese, né? Mas, enfim.
Abraço.
Bom, eu acho que esse texto que está no livro do Edson sobre esse taxista, ele é muito impactante, porque isso aconteceu num dia, né, Edson? E eu acho que o teu texto no Facebook apareceu no dia seguinte, né? Quer dizer, eu fiquei impressionado, né? Porque o Edson ficou sabendo dessa história, ele viu essa história e ele conta aí, né, que aí dizem para o taxista que ele é de esquerda, que ele é comunista, e o taxista diz que eu não sei de política, isso é meu filho que morreu, ele tinha um filho que tinha morrido, então aquele gesto dele foi um gesto de homenagem para os mortos. Vocês veem que o Brasil está com 660 mil mortos e pouco se falaram, pouco se falou de cada morto, né? Ou seja, e pouco se falou da morte em si, né? Ou seja, vocês veem que por parte do governo o tempo todo como se não houvesse morte, entende? Ou que a morte era pouca coisa, para que dar bola para a morte, entende? Ou seja, o tempo todo desqualificando a dor, entende? Que sentem as pessoas que perderam gente querida, e para os vizinhos, e para os familiares, esses 660, 660 mil mortos envolve milhões de pessoas, e envolve a nós também. Ou seja, quem é que não teve alguém que morreu por Covid? Algum amigo, algum familiar, mesmo não próximo, entende? Ou seja, eu tive alguns, enfim, cada um de vocês teve os seus. Então a gente não pode perguntar, naquela famosa pergunta, por quem os sinos dobram, quando os sinos tocavam, né, por alguém que morria, né? Os sinos dobram por nós, os sinos dobram por cada um de nós. Nós somos seres humanos, entende? E a gente não pode pensar assim, não, isso não é conosco, isso aí é quem teve mortos, isso é com quem está sofrendo, a fome não é conosco, entende? O racismo contra os negros não é conosco, porque nós aqui somos todos brancos. Não, isso não é possível, entende? Ou seja... E aí essa questão da dignidade, né, que também se levantou aí, né, quer dizer, como é que nós podemos fazer com a nossa, assim, como é que nós podemos reagir? E eu vou trazer uma imagem para vocês que eu gosto muito, no final do Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, ele diz assim, né, se o inferno existe... Eu estou sintetizando o que ele escreveu. Ele escreveu de forma muito bonita. Se o inferno existe, ele é aqui. Ele diz, se o inferno existe, ele é aqui. E há duas formas de enfrentar o inferno. Uma é se adaptando no inferno e não se diferenciando mais do inferno. E essa é uma forma de enfrentar o inferno. Eu faço parte do inferno. A outra forma é mais difícil. É procurar no inferno o que não é inferno. E a partir daí ampliar para cá, ampliar para lá o que não é inferno. Então, eu acho que esse desafio é um desafio para cada um, para cada pessoa, mas é também um desafio para as nossas relações sociais, para as nossas famílias, para os nossos grupos. Entende? Porque vejam só, essa guerra na Ucrânia, que a guerra na Ucrânia não, ela não está diretamente no livro, mas a questão do ódio, a questão da crueldade aparece no Imaginário Amanhã, evidentemente. Mas vocês veem só essa questão da guerra, deixa eu dizer uma palavra. O meu sobrenome, que a Mariane disse, como é que se pronuncia? Tu sabe, Mariane, tu fizeste uma pergunta complicada, mesmo parecendo simples, porque o meu sobrenome é ucraniano. Ou seja, eu venho de uma família judia ucraniana, mas é um sobrenome que tem essa característica, né? Minha avó nasceu na Ucrânia, meu pai nasceu na Ucrânia, minha mãe não, já nasceu no Brasil. Então essa guerra, claro, ela mexeu bastante comigo. Eu não me sinto ucraniano. Hein?
O meu do meio também. A minha família é de Prudentópolis, que é a maior colônia de imigrantes ucranianos no Paraná. Por isso que eu falei que esse assunto me tocava particularmente.
Tu tá vendo. Então, mesmo eu não me sentindo um ucraniano, eu me sinto ligado à Ucrânia, mas também me sinto ligado à Rússia, porque sempre me diziam que eu era da Rússia, porque a relação da Ucrânia com a Rússia é uma ligação assim, realmente muito, muito íntima, muito próxima, né? E, então, eu penso que é muito importante que a gente faça um pouco como esse taxista fez, né? Que ele foi e colocou as cruzes no seu lugar, ele nunca poderia imaginar toda a repercussão do seu ato. Nós não estamos aqui nesse programa de rádio, obrigados. Nós estamos comprometidos. Para nós é uma gratidão que nós temos, eu acho, né, Edson, poderia falar, quando vocês nos convidam para conversar, ou quando o Bob Fernandes entrevistou o Edson, uma entrevista, digamos assim, bastante impactante, né, ou outros programas, ou outras instituições que estão convidando o Imaginar o Amanhã e querendo conversar conosco, né? Porque o imaginar não é uma questão individual só, então Edson e eu e tal. Nós temos que ampliar. Quanto mais gente a gente reunir para imaginar outro amanhã, é indispensável para que o Brasil possa recuperar o seu amor próprio, possa recuperar as suas artes, a sua cultura, tá entendendo? Ou seja, o desprezo das autoridades pela cultura, pelas artes, pelo conhecimento, pelas ciências, é vergonhoso. Eu acho assim que quem gosta de ciências, quem gosta de artes, tem que estar comprometido com outro Brasil. E a gente, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não gosto da política. Mas a questão é a participação social, é a participação na polis, não é a participação em um partido político. É a participação nesse país querido, que é o Brasil. Nós não podemos entregar o Brasil como está sendo entregue. Entende? Essa é uma questão que sempre está dentro de mim. Porque, tendo estudado bastante a Segunda Guerra Mundial, eu ficava muito chocado. O que as pessoas fizeram durante o nazismo? Por que que ficaram silenciosas? Por que que ficaram tão passivas? Mas teve muita gente que se mobilizou, teve muita gente que se arriscou, tem muita gente que se comprometeu. E eu acho que nós aqui temos que estar nesse grupo de compromisso com o Brasil. No compromisso da luta contra o racismo, né? Matam negros e como é que matam negras e negros e parece que não acontece nada? Como se fosse permitido matar negros e negras aqui, tá entendendo? Aí começa a haver uma reação por parte da cultura, dos negros, das negras, e de nós brancos que temos que nos envolver nessa história.
Exatamente, a gente compartilha da mesma luta. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Quero muito agradecer a Abraão e a Edson pelo tempo, pela disponibilidade. Quero passar a palavra para o Edson para as suas considerações finais e também pedir para que você dê informações de onde as pessoas podem encontrar o seu livro, te encontrar nas redes sociais, suas outras publicações. Como é que as pessoas fazem isso? Edson, muito obrigado.
Então, Muito obrigado. Eu, para finalizar, eu gostaria só de trazer uma evocação de uma frase do Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, né, já que o Abrão falou, né, do amor próprio, retomar o amor, nesse embate, né, do caminho do ódio, né, no Brasil, vivemos isso, nessa guerra, e o que seria o caminho do amor. Mas, no momento, no Grande Sertão Veredas, um dos personagens diz o seguinte: só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso da loucura. Esse é um título de um dos textos, né? Descanso da loucura, né? O amor como um descanso da loucura. Então é isso, o livro, enfim, ele está acessível, mais caminho mais fácil, pelo site da editora Diadorim, funciona super bem. E quem vier a Porto Alegre, dá para ir em duas livrarias aqui que estão disponíveis, né? Mas aí já é mais complicado aí que tenha. Mas pelo site da editora Diadorim, o livro está disponível.
E está na Amazon também, né, Edson?
Ah, na Amazon também, isso. É.
Edson, você também falou que ia fazer referência a um poema ucraniano, de um poeta ucraniano.
Isso, então... Isso, bom que tu lembrou. Então, é mais uma... Assim, a gente está tão impactado, né, com essas imagens, indignado de destruição, aparentemente algo tão distante, mas tão próximo, ainda mais sabendo, né, agora essas evocações familiares, de origem, de raízes aí de vocês, né, do Abrão e do Antônio. É tem tempo para ler? Um minutinho?
Um minutinho, vai lá.
Tá. Então, é um jovem poeta, né, Serhi Zadan, que nasceu em Kharkiv, na Ucrânia. Ele escreveu o seguinte, isso alguns dias atrás. Pegue apenas o que é mais importante. Pegue as cartas. Pegue apenas o que puder carregar. Pegue os ícones e os bordados. Pegue a prata, pegue o crucifixo de madeira e as réplicas douradas. Pegue um pouco de pão, os legumes do jardim e depois vá embora. Nunca mais voltaremos. Nunca mais veremos nossa cidade. Pegue as cartas, todas elas, até a última notícia ruim. Nunca mais veremos nossa loja de esquina. Nunca mais beberemos daquele poço seco. Nunca mais veremos rostos familiares. Somos refugiados. Vamos correr a noite toda. Passaremos por campos de girassóis. Vamos fugir dos cachorros, descansar com as vacas. Vamos pegar água com nossas próprias mãos. Sentar esperando em campos, irritando os dragões da guerra. E finaliza assim. Haverá sangue em seus calcanhares, guardas cansados em terras fronteiriças cobertas de neve. Um carteiro com sacos vazios abatidos, um padre com um sorriso infeliz, pendurado sob suas costelas. O silêncio de um cemitério, o barulho de um posto de comando e listas não editadas dos mortos. Tanto tempo que não haverá tempo para checá-los pelo seu próprio nome. Então é isso, né? Um registro muito comovente, alguém que está vivendo isso e que, de alguma maneira, também, eu acho que retoma a nossa conversa, né, de como que uma poesia não é, nesse sentido, da beleza, né, como algo que não tem compromisso com o real, pelo contrário, né, é algo da beleza que nos reinsere na vida e nos reinsere, né, naquilo que o Abrão lembrou agora há pouco, do nosso compromisso, né, com a mudança na realidade.
Obrigada, Edson. Abraão, muito obrigada às suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a Marta, a Mariane, eu começo aqui, a Marta, a Mariane, ao Edson, ao Wagner, por essa oportunidade, por esse encontro, e vamos imaginar que nós, mas podem ter outros convidados também, não precisa ser só nós, um dia vamos nos encontrar para conversar livremente, com tempo, sobre tantas coisas que nos interessam, seja o livro, seja fora do livro, e etc, etc. Muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas e por esse ambiente tão bonito que a gente conseguiu criar.
Muito obrigada, Abraão. Marta Toledo, suas considerações finais. Obrigada pela participação hoje.
Gente, precisava de mais uma hora, pelo menos, né? Poxa, tantas perguntas, tanta coisa, mas eu queria agradecer demais né? Queria agradecer demais a presença de vocês. E tenho certeza que a gente vai continuando, porque realmente tem uma série de perguntas que eu gostaria depois de fazer para vocês, porque muito lindo o livro, viu? Parabéns, obrigada pela participação.
Obrigada, Marta. Wagner Ring, suas considerações finais.
Eu também quero agradecer, Edson, Abraão, acho que foi um momento lindo, rico e sensível, né? Que eu acho que é mais do que necessário que a gente possa falar e enfim, o que vocês trouxeram me fez pensar naquela imagem, né, de que, enfim, a pulsão de morte, a morte ela sempre vence, uma hora ela chega, mas só o amor, né, só essa pulsão de vida é capaz de fazer freio, é capaz de segurar e jogar essa morte lá para frente, mais para frente, e que a gente possa continuar vivendo e fazer da vida algo que tenha, né, o seu valor que, enfim, que merece ter, né? Muito obrigado, fez pensar isso, fiquei bem, bem feliz com a conversa, valeu.
Obrigada a todos vocês, obrigada a você ouvinte que acompanhou esse programa de hoje, eu já convido você para a semana que vem, na próxima quarta, 13h, ao vivo, o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura, que tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubapio, @ Flora Cozinha Familiar nas redes sociais, e se você quiser contribuir com o nosso trabalho, o nosso Pix é o nosso e-mail, pauta@cultura930.com.br, e também no PicPay, @ Bem Bolado na Cultura. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquio.